Nossa reportagem conversa com o pároco de Espumoso, o padre Marcos Denardi, responsável pela paróquia São Jorge de Espumoso. Vai nos falar agora sobre as datas comemorativas desse mês de agosto que temos. Temos aí o primeiro domingo de agosto, o dia do padre, no segundo vem o dia dos pais, enfim, padre. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas datas aí para nós.
Muito bem, sempre bom falar sobre esse mês tão significativo para nós como igreja, porque nele nós celebramos a cada final de semana vocações assim bastante importantes no que diz respeito não só à igreja, mas também à sociedade. E como você mesmo disse, esse primeiro final de semana nós lembramos a vocação do presbítero, do padre, né? E que nós aproveitamos também esse mês sempre para fazer um chamado para os jovens, né, que queiram ser padres vocacionados, que temos na diocese, que não são muitos hoje, mas que sempre buscamos de novo alimentar. Por quê? A vocação é um chamado de Deus que exige uma resposta humana, concreta, né? E que vai se, vamos assim dizer, clareando, se desenvolvendo à medida que o tempo de formação vai passando. E obviamente, depois que a gente é ordenado, nós somos designados a trabalhar numa paróquia, como aqui, que eu sou o pároco, temos o nosso vigário, o padre Ari, e atendemos as 28 comunidades que temos, mais a obra social. Então o trabalho do padre não é só rezar missa, mas ele também tem...
O pessoal vem mais no domingo, ele vai na missa, mas tem outras atividades, né, que são pertinentes, claro, da atividade do pároco, do padre, enfim...
Exato. É durante a semana a gente tem as atividades de atendimento, temos visita aos doentes, enfim, quando somos chamados também para celebrarmos a unção, né, e orientações familiares, enfim, além de ser essa presença na comunidade, como bom pastor, porque para nós esse domingo é o domingo do bom pastor, lembrando sempre Jesus, que é o pastor eterno, e nós seguimos os passos dele. Então esse é o primeiro domingo, né? Assim como a vocação do padre é um chamado e exige uma resposta para o matrimônio, igualmente, né? Quando você escolhe uma pessoa para condividir uma família, né? E neste segundo nós celebramos de modo especial a vocação e a missão dos pais. Tão importante hoje, né? A figura masculina, né? Hoje temos movimentos contrários a essa constituição familiar. Porque família para nós, como igreja, nós sempre consideramos pai, mãe e filhos. Família no sentido tradicional nossa que temos. Tem outras concepções de família? Tem, hoje. Mas a figura masculina, ela não deixa de ter a sua relevância, a sua importância, né? E, de modo especial, o pai é um dos pilares da família. É sobre ele também que recai a responsabilidade da educação, da condução, né? É como, eu sempre digo assim, com o pai ou a mãe, eles recebem uma pedra e eles vão lapidando essa pedra, né? Hoje de manhã, fazer um parênteses aqui, estava escutando as Olimpíadas, tivemos a medalha de prata na categoria desse esporte que não é corrida, né? Mas é marcha olímpica, acho que é, né? E o jovem esse, de 33 anos, que não é tão jovem, mas já um homem, né? E ele agradeceu, né, a Deus, agradeceu aos pais, porque ele disse que ele cresceu vendo os pais fazendo isso, tanto o pai como a mãe. Veja que importância, né? Então, quer dizer, isso é uma medalha, né? Imagina valores, né, que tem que ser transmitido. E a responsabilidade de ser essa figura que possa motivar os filhos a, de fato, buscarem potencializar no mundo os valores que eles recebem de casa. Casa, família, né, que é o nosso lugar ainda, onde que a gente se abastece, que vamos nos formando, a nossa primeira comunidade também cristã. O terceiro final de semana de agosto, nós vamos lembrar os religiosos e religiosas. Até interessante, talvez, a gente poder ouvir as irmãs daqui, que trabalham tanto no hospital, na escola, São Luís, como trabalham hoje na obra social. E a vocação delas, tão bonita, né? Consagradas, não assumem uma família, mas assumem a vocação específica de ser esta presença de Deus também no mundo, né? E é interessante, talvez até uma sugestão aqui, vocês entrevistarem, ouvi-las, né? Tem irmãs que vão comemorar 70 anos de vida religiosa. E doação à comunidade. E o quarto final de semana, não menos importante, nós lembramos todos os leigos e leigas e o dia do catequista, né? Então esse mês, ele, a gente sempre diz que é o mês onde que a gente vai poder refletir e aprofundar essas missões no mundo, né? Sendo presença na igreja, mas também na sociedade como um todo.
Falando agora dessa data especial, que é o dia do padre, vamos saber um pouquinho do padre Marcos Denardi. Quando é que ele recebeu esse chamado? Como é que despertou para ele? Teve essa vocação, porque é uma vocação, né, padre? de trabalhar para a comunidade. O padre trabalha, né, em virtude de entender a comunidade, como o senhor falou, não é só no domingo, né, a missa, não é só no sábado, mas é um trabalho, né, diretamente atendendo a comunidade, as pessoas, né, que precisam, né, de um acolhimento, precisam de uma orientação, né. A gente sabe que hoje em dia, né, muitas pessoas procuram, né, o padre para ter uma orientação, né? Ter um consolo muitas vezes também, né? Não é só uma orientação, mas um consolo. Como é que foi a entrada de Marcos Denardi para Padre Marcos Denardi?
Então, é um processo, né, que vai se desenvolvendo. Eu posso dizer que eu entrei até tarde no seminário, porque eu já tinha uma vida profissional, eu era vendedor de materiais de construção, já estava entrando na faculdade de História, lá em Juí, né? Mas eu sempre fui de igreja. Eu digo que eu sou rato de sacristia, porque desde pequeno sempre participava todo domingo de manhã na missa, depois fui catequista, fui integrante do grupo de jovem. Aliás, quando eu entrei no seminário, tinha um grupo de jovem com 70 jovens. Isso lá nos anos de 1993. E, inclusive, tinha até namorada, né? Tinha uma namorada e que a gente, na época, assim, era do grupo de jovem, então a gente sempre estávamos junto ali nos finais de semana. Mas, enfim...
Havia bastante esses encontros de jovens, né? Católicos, né? Não sei se existe ainda, mas...
Existe. Nós, inclusive, temos grupos aqui, né, que convidamos até os jovens a participar, que depois eles são encaminhados para o Retiro 72. E, na época, isso era uma coisa, algo muito forte. E eu digo que não foi fácil a decisão, porque eu já tinha uma instabilidade profissional, né? Já tinha o meu dinheiro, vamos assim dizer. Já tinha as coisas que eu achava que, para mim, na época, eram importantes, porque eu tinha conseguido com o fruto do meu trabalho, as coisas da casa. Mas foi... O chamado é muito mais forte. A gente pode até adiar, né? Quantos anos, assim, mas vai chegar um momento que a vocação, ela vai nos cobrar, né? E como, de fato, foi. Então, no final de 92, eu fui fazer um retiro vocacional, como a gente chama, né? A gente sempre faz esse acompanhamento, hoje a gente chama de acompanhamento vocacional, por padres encarregados de despertar as vocações. Então, o primeiro passo, qual é se um jovem quer ser padre? Conversar com o pároco, né? Vai lá, diga para ele, olha, sinto talvez que eu tenha vocação. E aí vai começar um processo de discernimento. Na época, eu fiz isso num retiro e no início de 93 eu pedi para sair da empresa e entrei no seminário. Fui direto para Viamão e fez tudo. 7 anos de formação, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Obviamente que depois fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, mas tudo isso foi um processo, né, que foi se desencadeando. Foi fácil? Não. Porque não existe... Hoje, se você quer também buscar uma formação profissional, você vai ter que labutar, vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar. E o processo formativo de um padre é igualmente... Né? É algo que exige muito, porque depois você também será cobrado. E o tempo de formação, ele tem que ser muito bem aproveitado para que depois a gente possa dar uma resposta considerável, né? A missão que você assume também diante de uma paróquia, de uma comunidade.
Depois de ordenado padre, qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu?
Então, eu fui ordenado diácono aqui. Esse ano vai fazer 25 anos. No dia 13 de fevereiro de 1999. E esse ano vamos comemorar 25 anos de padre. E a primeira paróquia, eu fui ordenado dia 6 de novembro, padre. Então, foi a paróquia São José de Pejuçara. E depois voltei de novo para lá. Fiquei 9 meses lá. E daí o bispo me designou para trabalhar na paróquia da Natividade de Juí. Depois fui como reitor no Seminário Maior de Viamão durante 3 anos e comitantemente eu fazia o mestrado, né? E depois voltei, trabalhei 5 anos como secretário do Dom Frederico Heimler, né? Que era nosso bispo. Depois ele achou por bem me enviar para Roma, onde que eu fiquei 5 anos. Fiz mestrado novamente e doutorado. Fiquei de 2013 a 2018, então, em Roma. Quando voltei, fui trabalhar na paróquia São João Batista de Panambi. Fiquei 5 anos lá. No ano de 2023, eu trabalhei, então, como reitor da província eclesiástica lá em Santa Maria, abrangendo, então, as 6 dioceses da nossa província eclesiástica, né? E depois o bispo pediu, então, que eu assumisse esse trabalho aqui na paróquia São Jorge. Então, esse é um pouco da minha caminhada também, né?
Uma caminhada bonita, né? Você esteve, inclusive, em Roma, então fala bem o italiano, né, padre?
Sim, possiamo parlare un po' italiano.
Eu não sei, eu falo porque fala porque morou lá, né? Porque é o melhor lugar para você aprender a falar a língua morando no país.
É, né? No lugar
muita onde gente que fala, faz um curso de inglês aí, vai para os Estados Unidos, não entendem nada, porque a pronúncia é diferente, as pessoas falam, não tem a cultura deles. Mas o senhor é também descendente de italianos também, né?
Sim, sim. Meu avô, né, meu bisavô com o meu avô, chegaram no Brasil, em São Paulo, em 1889. Eu, inclusive, fui na cidade onde que meu avô nasceu, São Pietro de Fileto, lá no norte da Itália, aquela região ali de Treviso, Vêneto, né? Tive essa oportunidade, essa graça, né? Foi uma oportunidade ímpar. E eu digo assim que é por isso que é os desígnios de Deus, né? Porque eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? Eu sou o décimo de uma família. E a gente sempre trabalhou desde cedo e buscou colaborar em casa, ajudar com os pais, até para manter a família, né? Então eu nunca pensei que eu teria... Eu sempre almejei, sempre tive vontade e sempre acreditei que eu poderia. Como eu acredito nas pessoas, eu também acreditava que eu poderia fazer essa experiência, né? E sempre dizia para mim, um dia, se é para mim fazer, Deus vai me conduzir. E mais do que eu esperava, né, foi super abundante a graça de Deus que me permitiu então que eu fizesse essa experiência, conheci vários países aí pela proximidade, né? E foi uma experiência inenarrável, assim. Me acrescentou muito hoje na minha missão, me ajuda de uma forma assim grande, né? Porque a cultura, a forma de afrontar um problema, uma dificuldade, as dificuldades que tu passa, porque não é só alegria, né? Então eu sempre digo, quem faz doutorado, e tu sabe que para te receber o título de doutor, você precisa defender uma tese inédita. Você vai fazer um recorte na minha área, cristologia, a gente faz teologia e depois você especializa em uma área. A minha é cristologia, assim como um médico que faz medicina, né? E ele faz o clínica geral e depois ele vai se especializar especificamente. Então, nesta minha área, aprendi muito, né? E tive essa possibilidade de conviver com grandes teólogos da Europa, da atualidade, inclusive com Bento XVI, que faleceu há pouco e que é considerado na Europa o maior teólogo depois de São Tomás de Aquino. Então, participei de convênios com ele, que a gente chama de seminários, de congressos, né? E poder ouvir, assim, da boca desses grandes pensadores, de fato, a importância, né, a relevância da fé, de uma condução serena, séria, responsável. O papel do padre hoje, como você diz, não é só. Porque alguns acham que o padre só reza a missa e durante a semana fica de boa, né? A gente sabe que não é. A gente levanta cedo, a gente tem um dia bastante, vamos assim dizer, empenhado, né, nas atividades. Eu tenho uma agenda devido às atividades das comunidades também, porque além disso, da questão pastoral, nós temos a questão administrativa, né, de todas as 28 comunidades. Então, cada uma delas tem o seu conselho de economia, a gente chama CADECOM, né, coordenação administrativa das comunidades, tem o conselho pastoral, temos o CPA, que é o Conselho Paroquial de Economia e Administração. Por quê? Porque assim como a igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, ela tem que ser a primeira a dar testemunho. Então ela tem que ter essa transparência, ela tem que ser, e como é, de fato, uma das ainda instituições mais confiáveis que nós temos. Isso tudo devido ao quê? A esta disciplina que você tem também, né? Essa verdade que se busca potencializar e que é tão cara hoje no mundo, né? Então, eu fico muito feliz, né? Me sinto realizado, tenho, como eu já disse antes, vou fazer 25 anos de padre agora, no dia 6 de novembro, e a festa será dia 8. De novembro, o pessoal já pode botar na agenda aí. Porque acho que é importante celebrar. Comigo celebrarão mais duas irmãs aqui da obra social, a irmã Lore e Stefan, e agora me fugiu o nome da outra irmã, que vai completar 70 anos de vida ordenada, né, de consagração, eu 25 anos. Ah, é uma luta, né? Assim como o matrimônio, que exige fidelidade, exige uma resposta, exige um empenho, né, uma dedicação, na vida de um padre, de um religioso, não é diferente.
Muito bem, gostaria de agradecer a sua participação na nossa programação, desejar sucesso para o senhor, parabenizar, né, pelo
obrigado.
Dia do senhor, em nome do senhor também abrangendo os outros párocos da região.
Padre Ari também, que é nosso vigário.
Padre Ari também, que é nosso vigário, como o senhor lembrou, e desejar sucesso e vida longa aí ao padre Marcos Denardi.
Obrigado, e que Deus abençoe, e que os pais de famílias, né, ou as famílias apoiem também os jovens que despertam, tanto para a vida ordenada, consagrada, né, a ser padre, ou a vida religiosa.
Muito bem, ouvimos o padre Marcos Denardi, o pároco responsável pela paróquia São Jorge de Espumoso.